Olá para você ligado na Rádio Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Folha Seca, edição de número 27 do nosso encontro semanal para tratar do esporte relacionado à literatura e ao cinema. Folha Seca, você já conhece o horário, é sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, e depois fica disponível na nossa central de podcasts em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, Chico Malto. Olá, Chico.
Olá, Paulo. Como é que tá?
Bem, e você?
Tudo bem.
Um pouco rouco devido aos abusos do feriado.
É.
Acontece. O nosso entrevistado de hoje é Rodrigo Viana, autor de A Bola e o Verbo. A gente vai falar com o Rodrigo sobre esse livro. Rodrigo, valeu pela participação no Folha Seca e começa um pouco introduzindo pra gente, pro ouvinte do Folha Seca, do que trata esse livro, o que você resolveu abordar na sua obra.
Oi, Paulo, um prazer estar com você, com seus ouvintes, internautas, enfim, uma família que a gente já não sabe nem como se chamar o receptor. A minha obra, agora, o Futebol na Crônica Brasileira, trata exatamente da presença da instituição do futebol no nosso país, desde o início da chegada dele, com a aristocracia e com os operários de fábrica, com os índios, com os negros, com os marginais, no mercado da palavra marginal, da margem da sociedade, dentro dos baldios, na capoeira, na... Enfim, desde esse início do futebol, essa mistura da aristocracia com o futebol mais povão, como também o jornalismo vai chegando no Brasil. Eu, gênero crônica. Então, futebol, crônica e jornalismo são três elementos, Paulo e amigos, que se juntam de uma maneira absolutamente harmoniosa no Brasil desde o fim do século dos anos de 1800, começo de 1900, e toda a história do futebol que a gente vê até hoje. É, portanto, um trabalho sobre a crônica de futebol desde seu início no Brasil. Eu pego 13 crônicas emblemáticas, desde Armando Nogueira, João Saldanha, pego um poema do Vinícius de Moraes, enfim. Pego o José Roberto Toreiro, nosso companheiro contemporâneo de hoje em dia. Elejo 13 crônicas e as analiso, mostrando onde existem ali elementos do jornalismo e também onde existem elementos da literatura, provando, enfim, que a crônica é o gênero que o jornalismo e a literatura se conversam, se namoram, e, portanto, muito agradável. Muito próxima, é claro, de outros gêneros, como você disse na abertura do Folha Seca, um nome, aliás, sensacional do programa, como o cinema, o drama, a novela, o romance. A crônica, um gênero menor, bebe um pouquinho de cada um desses gêneros e não deixa o dia a dia, não deixa o jornalismo. Ou seja, a gente pode fazer parte dela. A crônica é um pouco do que a gente está fazendo aqui, Paulo. É uma conversa, é uma conversinha miúda, ao pé do ouvido, sem grandes aspirações, mas por ser miúda, por ser ao pé do ouvido, por não ter exatamente grandes aspirações, ela consegue, às vezes, entender um todo muito complexo. Essa é a crônica. É disso que trata A Bola e o Verbo, Futebol na Crônica Brasileira, meu livro, que foi lançado em outubro e será relançado agora em Araraquara, minha cidade natal. Fiz o primeiro lançamento em São Paulo. Eu vou fazer uma noite de autógrafos aqui em Araraquara no próximo dia 21, uma quarta-feira, na Livraria Nobel, aqui no interior de São Paulo. Eu falo, hein, Paulo?
Não, fica à vontade, pode falar. E, Rodrigo, você citou alguns nomes, como João Saldanha, por exemplo, que já são nomes mais relacionados à cultura do futebol, claro. Mas o que dá para você falar, por exemplo, de gente como Mário de Andrade, como Lima Barreto? O que o leitor que não relaciona esses escritores necessariamente com o futebol vai acabar conhecendo no livro?
Pois é, o Mário de Andrade e o Lima Barreto, eles têm até uma certa confusão entre os dois, uma polêmica na década de 20, por conta... O Lima Barreto era contra o futebol. Só pro ouvinte comum aí, que não é muito afeito à literatura, Lima Barreto e Mário de Andrade, dois grandes escritores brasileiros, da época do pós-modernismo, né? O Lima Barreto veio um pouco antes, se eu não me engano, mas eles estão ali tateando, 1920, 1922, né? O Lima no Brasil, né? Tanto é que ele é trazido pelo Charles Miller, filho de imigrantes ingleses, uma tendência escocesa, enfim. Era mesmo um esporte de elite e o Lima Barreto publicava vários artigos e crônicas criticando o futebol. O Mário de Andrade, por outro lado, já enxergava no futebol uma identificação nacional, principalmente ligada a essa questão do movimento modernista. O Mário de Andrade já antevia que o futebol seria o Brasil por excelência, já enxergava não o futebol como um esporte, mas como um jogo, como uma ginga, como uma dança. Escrevia ele muito, Mário de Andrade, e também escreve, por acaso, Macunaíma, e ele escreve aqui na minha cidade, Araraquara, uma curiosidade para vocês, seus leitores aí, Paulo. Mário de Andrade escreve Macunaíma em Araraquara. Mas, enfim, falando do Mário de Andrade, ele já enxergava o futebol de uma maneira nacionalista, mas simbolicamente nacionalista. Ou seja, é ali no drible, na ginga, na malandragem, na boa malandragem, se é que existe boa malandragem, né? Que o brasileiro iria se encontrar culturalmente, simbolicamente com ele. Então ele travava vários embates filosóficos, ideológicos com o Lima Barreto. Eu no livro, eu analiso uma crônica de um e de outro, pormenorizando um pouco essas questões que eu levantei e situando elas historicamente, né? São dois cronistas, escritores excepcionais, né? Virtuosos, cada um com uma posição, mas, como eu disse no início, eu procuro no livro, é claro, dar esse contexto do pensamento de cada um, mas, sobretudo, mostrar como cada um colocava literatura nas linhas, seja para criticar, seja para apoiar, ou seja, como eles faziam da crônica ser um objeto de literatura, ou litero jornalística, né? Porque os dois também trabalhavam em jornais. Como se diga isso, os grandes escritores do Brasil, se não todos eles, quase todos eles, trabalham em jornais e escrevem crônica no início de suas carreiras. E alguns perduram escrevendo crônicas até o fim de sua vida. A gente pode citar aí uma infinidade, Paulo Mendes Campos, o próprio Stanislau Ponte Preta. Hoje mesmo, quer dizer, a gente está falando de cineasta, o Toreiro, que é um grande amigo, o Toreiro em 2001 foi indicado a um Oscar, um roteiro dele de futebol. Quer dizer, nós sempre tivemos, Paulo, e aí eu acho que o seu programa já vem abordando isso e deve abordar, grandes gênios literários, grandes gênios do cinema, da arte, enfim, lidando com a temática do futebol. Talvez agora, pela Copa do Mundo, isso fique mais evidente. Mas você vê, né? A gente começou falando do Lima Barreto e do Mário de Andrade, com essa questão ideológica dos dois, mas isso vem lá de trás, quer dizer, não é hoje que se escreve de futebol. Grandes escritores, não todos eles, passaram um pouquinho pelo planeta bola, viu, Paulo?
Voltando a falar, Rodrigo, desses nomes mais conhecidos da crônica esportiva, como Mário Filho, João Saldanha, que comparação que você faria, se é que é possível fazer, com o que a gente está vivendo hoje? Onde tem espaço hoje para uma crônica esportiva que dialoga um pouco mais com a literatura, como esses caras faziam? E o que que você acompanha hoje, o que que te agrada hoje na sua segunda-feira ali, quando você vai ler alguma coisa sobre futebol?
Eu gosto muito do Tostão, eu acho que como a maioria das pessoas que gostam de literatura, gostam do Tostão, do próprio Toreiro, que eu cito bastante, não tão mais crítico um pouco o Juca Kfouri. Agora, saindo um pouco fora dos autores e indo para o suporte, eu acho que onde se faz crônica hoje é aqui onde a gente está fazendo, Paulo. São nas novas mídias. É uma web rádio, é um podcast. Para você ter uma ideia, hoje é a segunda entrevista que eu estou dando. Eu dei uma entrevista por Hangout, que conhece uma ferramentazinha ali do Google, que a pessoa tem uma webcam na sua casa, te entrevista e várias pessoas podem participar. Em síntese, é uma TV que você tem dentro da sua casa ou na palma da sua mão no celular. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui também, no sentido da voz e no sentido do texto impresso. Eu acho que os tablets, os smartphones, os notebooks, etc., vão crescer cada vez mais. Mas também desempenhar, porque junto a isso, existem várias estatísticas e editoras para sobrepujar o que eu estou falando, lastrear isso, os livros estão sendo cada vez mais vendidos. Se os jornais passam por uma crise, os livros estão sendo cada vez mais vendidos. Se você me pergunta o que é que eu gosto de ler, o que é que me dá tesão, é a biografia. Eu acho que tem jornalismo literário nas biografias. Então, pô, tem uma biografia do Messi escrita por um antropólogo, não sei se vocês já leram, mas eu li a resenha, não li ela inteira ainda, porque eu estou lendo muita coisa. Mas eu acho, por exemplo, sensacional uma biografia. Eu acho que há tanto espaço para se fazer biografia, quer dizer, tem tanta história de vida bacana, né? A gente pode falar assim, emblematicamente, no domingo, tanto que se fez em TV, em jornal, em rádio, do Ayrton Senna, né? Eu conheço e travo diálogos com o professor Edivaldo Pereira Lima, que foi quem fundou a Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Ele escreveu, foi coautor de um livro, Ayrton Senna, O Herói de Aquário, né? Que é uma biografia também, né? Uma outra biografia com outro viés mais literário do Ayrton. Claro que eu estou dizendo aqui para Ayrton Senna, mas quantas histórias humanas não existem em cada atleta, em cada esporte? Quer dizer, o esporte, e sobretudo o futebol aqui no Brasil, ele remonta à própria vida, né, Paulo? A batalha pela vida, a busca pela sobrevivência, quer dizer, dá para se fazer várias relações, né? E eu acho que vem sendo feito. Eu volto a dizer, acho que nós estamos num momento, né, muito por conta da nossa agenda mesmo, de Copa e Olimpíada, de olhar mais para isso. Eu acho que sempre foi feito, agora está se fazendo um pouco mais, e os espaços estão sendo criados. Eu acho que uma web rádio, um podcast, novas mídias, eu acho que assim, os jornalistas, os interessados, os apaixonados, tem que pensar nisso, nas novas possibilidades. A TV, o jornal, a revista e o próprio rádio, tirando as grandes metrópoles por conta do trânsito, mas como eles eram vistos ou feitos antigamente, eles vão... não vão acabar, eles estão passando por uma transformação. Não é mais possível se conceber comunicação da forma antiga. E, portanto, a gente tem que avançar junto. E colocar crônica. Por que não? Colocar crônica nessas novas tecnologias.
O Folha Seca está conversando com o Rodrigo Viana, autor de A Bola e o Verbo. Rodrigo, para a gente fechar, eu compartilho da sua opinião também sobre as biografias. É um gênero que eu também gosto bastante e acho que ainda tem muita gente interessante para ser biografado na história do futebol brasileiro. A gente poderia passar um programa só falando das histórias a serem contadas. Agora, a gente tem também uma overdose de livros de não ficção, né? À medida que os clubes vão intensificando seus projetos de marketing, vão saindo cada vez mais DVDs e mais livros a respeito de títulos, de conquistas, almanaques, clubes fazendo... Palmeiras, por exemplo, está fazendo 100 anos e vai ter aí meia dúzia, ou se não for uma dezena de livros nesse segundo semestre sobre os 100 anos. O que você acha dessa produção de não ficção, essa produção mais documental, de almanaque? E se você acha que passando esse calor de Copa do Mundo, de Olimpíada, teremos força, se você vê jornalistas emergentes e com força para colaborar com essa memória do futebol?
Paulo, eu vejo um pouco como você. Eu acho que empobrece quando você faz a coisa por encomenda, quando você faz a coisa por série, por aniversário. Acho que empobrece um pouco literariamente falando, né? Mas, se a gente for olhar de um ângulo global, é bom que faça. Aí que se faça só comercialmente para vender, porque eu acho que aí abre espaço para que venha a literatura, para que venha a ficção. Eu estive recentemente num debate no Rio de Janeiro, foi organizado pela Caixa Cultural, né? Caixa Econômica Federal, o setor cultural dele, em que o Sérgio Rodrigues estava presente. O Sérgio escreveu O Drible, né? Que é um romance sobre futebol, e vem sendo absolutamente elogiado pela crítica. Eu ainda não li, mas é uma não-ficção sobre o futebol, apenas com um cenário de fundo, né? E a gente conversava mais ou menos nesse tom que você está dizendo, né? E chegamos à conclusão de que se fazem almanaques, súmulas, né? Hoje se publica, sempre se publicou número de partidas, número de gols, né? Enfim, inventam-se estatísticas para fazer mercado. É, mas a gente chega à conclusão de que, de qualquer maneira, mesmo esses livros mais catalogais, eles abrem espaço para nós, apaixonados pela literatura, reflexivos por um olhar do futuro, possamos também entrar com novas ideias, possamos, enfim, deixar no livro as impressões sobre o esporte, sobretudo sobre o futebol. Hoje, por exemplo, nós não temos mais o grande Lima Barreto para nos criticar, dizendo que só escrevemos sobre futebol. Ainda temos, na academia, eu fiz um mestrado em literatura, muito preconceito quando se fala de futebol. Como se fosse uma coisa menor, assim como a crônica na literatura é considerada uma literatura menor. Então, o que eu quero dizer, em síntese, é isso. E eu acho bom, mesmo que os livros sejam comerciais, eu acho que eles abrem espaço para que, num segundo momento, a gente possa estar pavimentando mais esse segmento lítero-futebolístico, se é que eu posso chamar assim, bom.
Maravilha, o Folha Seca conversou com Rodrigo Viana, autor de A Bola é o Verbo. Rodrigo, recomendo o livro do Sérgio Rodrigues, de fato é uma leitura muito saborosa, sensacional. Conversamos com ele, inclusive, aqui no Folha Seca, e acho que, como o Luiz Fernando Veríssimo colocou na contracapa do livro, ele conseguiu fazer do futebol um personagem. O futebol, acho que não é nem só pano de fundo, ele é um personagem, ele é o protagonista da obra mesmo.
Eu confesso que eu não li o livro do Sérgio, mas tenho visto as críticas, né? E todas elas muito positivas. Tive a possibilidade de conversar muito com ele nesse encontro no Rio de Janeiro. O Toreiro estava lá também, tem muita gente boa. Eu acho que é isso, Paulo. Vamos seguir nossa trilha de guerrilheiros, né? E para usar um xará teu que viveu uns 2000 anos atrás junto com o tal de Jesus, o apóstolo Paulo. Vamos combater o bom combate, né, Paulo? E aí, eu acho que é um bom caminho esse. Eu estou otimista com a produção literária no Brasil sobre futebol, ainda que, eventualmente, a gente encontre obras que não têm tanto valor literário, acadêmico, enfim. Mas eu estou otimista com isso. Eu acho que nunca se produziu tanto. Pelo menos um legado positivo, acho que essa Copa do Mundo vai deixar, viu, Paulo?
Maravilha, assim esperamos. Rodrigo, valeu pela participação, seguimos de olho e qualquer novidade de suas produções jornalístico-literárias, conversaremos aqui no Folha Seca. Um abraço.
Um grande abraço, obrigado pelo espaço, adorei a conversa. A gente conhece, meu pai costumava dizer que a gente conhece as pessoas, as coisas, os programas pelo tom, né? O tom do programa já me disse a profundidade do conteúdo dele. Para mim é uma honra, então, estar conversando com vocês. E estou também sempre à disposição, viu, Paulo? Um abraço para você, para todo mundo aí do programa e para todo mundo que acompanha. Estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Valeu, Rodrigo. Um abraço. Chico Malta, chegamos nas curtinhas.
Hein,
tá animado, né?
Pelo elogio,
nosso
parabéns.
Entrevistado. É um livro muito bom, vale a pena ler. A Bola e o Verbo. Eu vou começar aqui com as curtinhas, Chico.
Cinefoot está de volta?
O Cinefoot chegou, edição de número 5, edição 2014. O Cinefoot rola de 22 a 27 de maio no Rio. Em São Paulo, 29 de maio a 3 de junho. E em Belo Horizonte, começa no dia seguinte, 30 de maio a 4 de junho. De junho, a mostra competitiva de longas tem 16 filmes, 12 brasileiros e 4 estrangeiros. Entre os curtas, são 22, 12 nacionais e 10 produções de fora do país. E ao todo, foram 132 filmes inscritos, um recorde no festival que foca os filmes de futebol.
É isso que eu ia comentar. É surpreendente esse número, 132 filmes inscritos.
Ainda que sejam, na maioria, curtas, provavelmente, sim, é uma produção bem relevante.
Mas mesmo assim, o número de longas 16 filmes no total, 12 brasileiros, é um número bacana.
Bastante bom. Vamos passar aqui por alguns desses longas. Tem, por exemplo, Conversa com JH, de Ernesto Rodrigues, o carioca, que traça aí bastidores da relação de João Avelange com os poderosos do futebol. Temos o Democracia em Preto e Branco, que já falamos muito aqui no Folha Seca, de Pedro Asbeg, voltando a ser exibido no Rio, São Paulo e agora em BH. Dossiê 50, Comício a Favor dos Náufragos, filme de Geneton Moraes Neto, feito a princípio para o canal Globo News, onde o Geneton visita aquela final da Copa de 50 entre Brasil e Uruguai e traz um documento bastante interessante, bem jornalístico, bem informativo a respeito daquele título uruguaio.
Gosto do Geneton, ele é uma avis rara no mundo global.
E tem um nome que não dá para esquecer, né? Geneton Moraes Neto, sensacional.
Belo nome.
Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, do Renato Terra também, tô curioso para assistir. O Renato costuma ter boas sacadas aí, é um jornalista, um documentarista que curte bastante futebol e deve vir coisa boa por aí. Passando um pouco, temos a produção búlgara, Stoichkov, só podia ser, né, Chico Malta? Se tivesse um filme búlgaro no Cinefute que não fosse Stoichkov, eu não saberia que filme poderia ser.
Sem dúvida. E um aqui que eu queria ressaltar é O Árbitro, de Paolo Zucca, um filme italiano que fala sobre um árbitro de futebol. É muito interessante como filme, viu?
Um dos, vale dos a pena selecionados assistir. Europeus. Tem também a estreia do filme do Marubete, em 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, falando do fim da fila, quando o Palmeiras vence o Corinthians por 4-0 naquele junho de 93, 21 anos aí daquela conquista. E Bugrinos, o filme do Guarani Futebol Clube, esse que a gente vai ouvir um trecho agora, um filme que conta um pouco a história do Guarani, tem o Neto, o Amoroso, relembrando dentro do gramado os gols históricos que eles fizeram, um retrato bastante interessante. Fica também uma homenagem para o Guarani, que está numa situação completamente lamentável na Série C do Brasileiro, na segunda do Paulista. Enfim, vale a pena tentar assistir. Esse filme está na mostra apenas de São Paulo. A programação completa está em cinefute.org. E vamos então ouvir um trecho de Bugrinos, o filme do Guarani Futebol Clube.
O Guarani foi uma coisa maravilhosa na minha vida, sabe? Eu amo o Guarani de um jeito que, às vezes, eu nem posso falar tanto isso, mas o amor que eu tenho pelo Guarani é um amor tão profundo, cara, tão grande, cara. E aí, em 88, eu fui correndo em direção ali, pô, eu não sabia o que eu falava, porque eu fiz um gol de bicicleta, aí o que veio na minha cabeça, eu falei, puta, eu sou foda, né? Realmente, eu sou foda. Pô, eu sou foda, caralho, eu sou foda.
Olha o cruzamento pra grande área! Gol! Para o Guarani, um gol para todo mundo ir embora, um gol para comemorar por muitos e muitos anos seguidos.
Quando fui chegando mais perto da área, veio várias imagens na minha cabeça, né? Naquele momento que é uma fração de segundos que você tem que pensar, e aí eu decidi, falei, Vou dar o tapa na bola antes do Edinho sair. Foi aí que eu dei o tapa.
Tá então a história do Guarani no cinema, Bugrinos, o filme do Guarani Futebol Clube, um dos longas aí na seleção do Cinefute. Só lembrando, a gente vai falar mais aqui durante o Folha Seca sobre a programação, mas o Cinefute acontece a partir de 22 de maio, ele começa no Rio, passa por São Paulo e também por Belo Horizonte, ali nas... faltando coisa de 15, 20 dias para a Copa do Mundo, teremos aí uma boa seleção de filmes de futebol nessas três capitais.
E agora vamos para uma série de dicas de filmes sobre futebol na televisão, começando pelo Canal Brasil, que fez uma programação chamada de O Futebol no Cinema. Nessa semana a exibição será Boleiros, Era Uma Vez o Futebol, às 10 da noite nesta quinta-feira e às 7 no sábado. Depois da programação ainda tem filmes como Zico na Rede, Mundialito, Copa União, O Casamento de Romeu e Julieta e muitos outros. A programação está no site lá do Canal Brasil.
Eu assisti recentemente, Chico, esse Copa União. Ele vem já há alguns anos na programação do Canal Brasil. E tive uma tremenda saudade da bagunça que era o Brasileirão. Porque valeu um filme, pelo menos, né?
É, eu me lembro muito bem da Copa União. Eu tinha um álbum de figurinhas desse campeonato. Apesar do meu time ter ido muito mal nela, foi uma competição bem bacana de se assistir.
E o filme é interessante porque fica-se muito falando de quem foi campeão, de Taça das Bolinhas, e pouco conta a história dos jogos daquele campeonato, que teve um nível bastante bom, né?
É ótimo, excelente. Atlético Mineiro com um bom time, Renato Pé Murcho ali no seu canto do cisne, ali jogando muito bem no Atlético Mineiro, o Inter com o artilheiro da Copa União, né? Era o centroavante ali, como chamava o...
Maurício, segundo o Matias Pinto.
Amarildo
veio depois. Né?
Era Amarildo, eu acho. É. Depois tinha o Bahia, tinha um bom time, o Flamengo, o Timasso, que foi campeão. Eram bons jogos.
Foi campeão, quer dizer que você já escolheu quem foi campeão em 87.
Esporte
não, ou Flamengo? O campeão da Copa União, tô dizendo, né?
Tá bom, escapou bem. Vamos para a terceira aqui, curtinha do Folha Seca. No canal National Geographic já começou a exibição da série de 5 episódios 100 anos de seleção brasileira. Os programas são começando por A Queda do Complexo de Vira-Lata, focado basicamente, claro, no título de 58. A Copa da Fé, que trata basicamente das superstições, das histórias que envolveram as seleções campeãs do mundo. 90 milhões em ação, claro, o próprio nome já diz. O folclore que se criou em torno daquela seleção campeã do mundo. Futebol e Carnaval, que fala bastante de música, de festa, do envolvimento do país com a Copa. E termina com O Mundo de Amarelo. O último programa trata dessa loucura que a seleção brasileira traz quando o assunto é futebol em qualquer lugar do mundo. A programação está em seleçãobrasileira.tv.br.
Só uma coisa aqui, antes de passar para a próxima curtinha, falando de todos os curtas dos festivais, do festival que a gente mencionou aqui, de outros e tal. É uma pena a gente não ter um disponível em DVD, todas essas curtas e até os longas metragens, documentários sobre futebol. Aquele, por exemplo, do João Salles, que é excelente, que é uma trilogia.
Só tem VHS e mesmo assim é muito difícil de achar.
Pois é, só tem VHS, é difícil de achar, diz o Matias aqui. É uma pena. Se você vê nesse festival, você vê, se não... Você tem que descobrir no YouTube uma alma gentil que coloca lá, senão você nunca vai poder ver.
Quem são as pessoas que colocam os filmes no YouTube, hein,
são
Chico Malta?
Onde duas almas.
Vivem, o que comem,
anjos
se reproduzem.
São duas almas.
São
os deuses do futebol. A venda a partir da segunda-feira nas livrarias brasileiras, um livro, um jogo cada vez mais sujo. Corre o risco de ser proibido aqui no país, hein? Isto porque ele traria revelações graves a respeito do esquema fraudulento na comercialização de ingressos para a Copa do Mundo. Nada me espanta, né? A publicação promete apontar como e por que as entradas para o Mundial da FIFA começaram a aparecer no mercado negro, uma vez que a entidade garante que todos os bilhetes são nominais. De olho nas afirmações, o autor Andrew Jennings. Os advogados da FIFA prometeram processar a Panda Books, responsável pela edição do livro, por falsas acusações, conteúdo calunioso, conteúdo inverídico e danos à honra e à imagem. Caso o livro seja publicado aqui no nosso país.
O Paulo. Advogado aqui é você, né, Chico Malta?
E você quer que eu defenda o Andrew Jennings? Com o maior prazer.
Eu queria que você falasse desse texto. Falsas acusações, conteúdo calunioso, conteúdo inverídico e danos à honra e à imagem. O que seria o dano à honra, Chico Malta?
Danos à honra da instituição FIFA, né?
Quando eu vi essa notícia, eu lembrei do Leandro Yamin,
agora
que
existe...
disse que se nega a colocar um número de seu cartão de crédito no site da FIFA, desde que viu uma entrevista de Andrew Jennings.
Só que tem a liberdade de imprensa, que é um artigo que está na Constituição brasileira, ou seja, está acima de todas essas... tem coisa aqui que não é, nem está no código, falso. Conteúdo calunioso sim, mas conteúdo inverídico, isso não existe, conteúdo inverídico. Agora...
Existe a palavra
existe a liberdade de imprensa. Existe a liberdade de imprensa, você não pode proibir de publicar. você, o cara tem o direito total de publicar, aí depois ele vai para a justiça se ele sentir ofendido ou não, mas o cara tem todo o direito de publicar. Isso aqui não é a Inquisição no século XVI, né, cara?
Andrew Jennings, que é vetado de qualquer evento FIFA. E como no último final de semana, eu, Leandro Yamin e os amigos do Autônomos visitamos Afonsinho em Paquetá, fazer a propaganda aqui, como prometia o documentarista Lúcio Branco. Ele está produzindo o documentário Barba, Cabelo e Bigode, que vai tratar das vidas atuais de Afonsinho e Ney Conceição, dupla que jogou futebol profissional nos anos 60 e fez todo um trabalho de desafiar as instituições vigentes, questionar contratos, questionar modelos duros, digamos assim, como a concentração, por exemplo. E o Lúcio Branco entrou num esquema de financiamento coletivo no site Catarse, buscando aí R$40 mil para a produção e finalização do filme, que vai ter por volta de 30 minutos. O pessoal está bastante entusiasmado, de fato são personagens, o Afonsinho um pouco mais conhecido, claro, o Ney Conceição menos, e ainda assim o Afonsinho é um conhecido naquelas, não é um jogador que as novas gerações sabem exatamente do histórico, o que ele fez. E vai ser uma narrativa bastante interessante, porque o Lúcio não vai fazer um documentário tradicional entrevistando ex-colegas de clube, entrevistando os personagens. Não, ele vai colocar os dois narrando as próprias vidas atualmente. Então, vai ser uma compilação de imagens dos hoje dois senhores, digamos assim, né? Não são mais garotos, claro, interagindo com imagens de arquivo de Afonsinho e Ney Conceição, batendo uma bola quando assim o faziam. Você viu o Afonsinho jogar, Chico Malta?
Não vi o Afonsinho jogar.
Você não é tão velho assim, né, Chico
Não
Malta?
Tão velho assim.
Me desculpa pelo inconveniente. O Afonsinho está com 68 anos. Teve uma atuação boa no meio-campo do Trem da Alegria.
Ah, é?
Cadenciado. Inclusive tinha um ponta-direita muito veloz, este com 51 anos, que reclamou depois do jogo pra gente que o Afonsinho cadencia demais ao invés de forçar a velocidade do ponta, que marcou um golaço e corria muito mesmo pela idade já avançada.
Maravilha.
Fim do Folha Seca, Chico Malta, a gente volta na semana que vem.
Abraço, Paulo.
Toda quarta às 8 da noite, ou quando você preferir, central3.com.br. O Folha Seca volta na quarta que vem, até lá.